professor Gabriel, então agora a palavra é sua.
Vocês devem perceber a dificuldade, né, do terceiro presidente de prosseguir com o seu trabalho quando seus dois antecessores, um é um intelectual acadêmico, intelectual, com uma cultura extraordinária, o outro é um orador e um escritor, e eu sou um homem da prática. Eu sou arquiteto, né? E esse tema, Rumos da Educação Brasileira no Século XXI, Papel e Compromisso do Setor Particular do Ensino, ele enseja algumas interpretações. Eu fui do lado mais prático, mas no final há uma coincidência profunda, porque no seu trabalho o Edson fala da... Ele fala da pesquisa feita pelo... no seu trabalho tem a pesquisa que foi feita pelo Horizon Report 2013 com 51 especialistas. Quer dizer, trata de uma realidade que nós estamos aqui passando. O professor Cândido também falou especialmente de... das novas tecnologias, da televisão e a sua influência no lado educacional. O que que eu fiz? Eu procurei tentar fazer um retrospecto mostrando, né, a realidade de quando eu comecei em 1970 com o tempo atual, né? O que vem acontecendo com o país, sua população, se nós formos falar sobre isso, nós vamos levar mais de um dia. Mas em todos os momentos, eu quando chego a Brasília hoje, eu faço a pergunta para o Valdemar, e diz, em 70, qual é que era a população de Brasília? Ele falou 500 mil, hoje 3 milhões. Então, Brasília 3 milhões. Brasil, em 70, eu estou falando de memória e depois nós vamos ver na tabela, em 70 o PIB brasileiro era 450 bilhões de reais. Hoje é perto, é 4,5 trilhões de reais. Então, o país, inegavelmente, cresceu, a realidade mudou e nós estamos em 2013. Eu me formei em arquitetura em 55, em 57 fui trabalhar no DOP, não DOPS, hein, DOP, Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo, que era o órgão encarregado da construção civil, né? Construção de escolas, hospitais, né? Eu trabalhei praticamente 12 anos, não, em 57, né? Que eu trabalhei em fiscalização, em orçamento, em topografia. Eu passei por diversos setores até que, num determinado momento, o diretor, foi no tempo do Ademar de Barros, o diretor do DOP não era mais um funcionário que trabalhava com a gente, não era o engenheiro mais velho, veio um engenheiro de fora, certo? E quando ele pediu os currículos de todos, o meu currículo, como eu tinha algumas ações na área de propaganda e comunicação, ele me escolheu, né, para eu fazer alguma coisa, então eu criei o CTCOM, que era o Serviço Técnico de Comunicação, que era para promover o para promover o DOP e oferecer cursos para os funcionários, né? E o que o DOP? No DOP tem engenheiro, arquiteto, alguns desenhistas e os funcionários, que normalmente, os funcionários administrativos, que normalmente eram pessoas com o colegial completo e que não tinham entrado, não tinham tido oportunidade de entrar em faculdades. E naquele tempo, quando você saía do colegial, ou você ia para trabalhar no comércio, ia trabalhar no banco, né? Ia, se o pai tinha alguma fábrica, você ia trabalhar na fábrica, ou ia ser funcionário público. Não havia muita escolha, né? E na oportunidade de fazendo os cursos para funcionários, o que eu percebi? Todo mundo queria ser engenheiro e arquiteto para poder galgar, eram todos administrativos, ter galgar na profissão, né? E em 69 organizei um cursinho para os funcionários e depois no DOP trabalhava junto comigo o Vitório era colega, o Walter Rodrigues, que era um desenhista, né? E nós criamos o BTC e a minha, naquele tempo, historicamente, né? Para você montar uma escola, o que você precisava? Você precisava de um prédio e um processo. E foi assim que nós tínhamos a ideia de fazer um curso de arquitetura que eu conhecia. E num determinado momento eu optei para fazer curso de turismo e eu entrei na seara dos cursos novos. O que nós estamos em 70, né? Não haviam oportunidades, para, que eu falei agora, né? Não havia oportunidades para se fazer faculdades, né? Havia os excedentes, aqueles que faziam os vestibulares nas escolas públicas e não conseguiam vagas porque não haviam salas para isso. Foi na época do regime, foi no governo militar, que eles perceberam que, apoiando as instituições particulares, eles poderiam, quer dizer, o país poderia atender o aspecto educacional, quer dizer, a educação do seu povo. Quem eram os precursores? As instituições religiosas, naquele tempo, nós estamos em 70, as católicas já tinham escolas desde 50 a 60, eu coloquei aí bem claro, as fundações municipais de Santa Catarina, 70, eram, uniam-se duas ou três, três municípios, criavam uma fundação e pediam cursos até no estado, né? Santa Catarina, ela cresceu com essas fundações. Famílias que possuíam escolas secundárias, professores que se associavam para criar faculdades, alguns empreendedores individuais pela oportunidade de enxergarem uma oportunidade. MEC, Conselho Federal, era o órgão de autorização. Para vocês terem ideia, eu disse que para se ter um curso a gente precisava ter o prédio e o processo. O meu curso de turismo, ele iniciou como curso livre. Não, nós não conhecíamos nada de conselho, nem nada, não havia currículo, e nós começamos um curso livre que teve um enorme sucesso na época. E a primeira ligação que eu tive com o conselho foi que quando eu estava preparando o processo para regularizar o curso, né, me apresentaram assessor de, que fazia projetos, e ele me deu uma orientação. Eu sei que no primeiro momento, em 3-4 meses eu preparei, quando ele viu o trabalho que eu havia feito, ele falou: Gabriel, precisa ter 75 centímetros de altura, senão não é aprovado. Eu preciso tomar cuidado com o que, eu falo muitas vezes, né? Porque num e-mail, aqui preciso dizer, é uma outra coisa que no fim eu falo. Bom, o Conselho Federal daquela educação, quem é especialista em Conselho Federal e conhece grandes histórias, está aqui o nosso amigo Veronese, né? O Veronese é o Rubinho, né? Que conhece histórias tremendas, né? E naquele tempo o Edson falou da Diretoria de Assuntos Universitários da Fiscalização. Qual foi o primeiro momento que eu tive contato com essa diretoria? Foi quando o meu curso era um curso livre. E, como aparece sempre no MEC, tinha, num determinado momento, vamos fechar todos os cursos livres existentes no Brasil. E o meu era um deles. E quem era do DAO naquela oportunidade, para quem vai lembrar, era o José Ernesto Ballested. O José Ernesto Ballested, que era um técnico do DAO, e ele me ligou e disse: olha, eu vou visitar a sua escola para fechá-la. Eu falei: mamãe, avisa quando você vai. Não, pode ficar sossegado que eu vou avisá-lo. E o que que aconteceu? Um dia antes, ele me avisou, foi numa sexta-feira. No sábado, eu fui apanhá-lo no hotel, levei aonde funcionava a faculdade de turismo. E a primeira coisa, ela estava cheia de carro. As primeiras turmas dos cursos de turismo eram senhoras da alta sociedade, e todas iam de carro, né? Ele viu todo o carro, então ele falou: já sei, é escola de fim de semana. A primeira coisa que ele falou, escola de fim de semana, que também tinha... E hoje, em relação ao ensino à distância, escolas de fim de semana, né? Vamos fechar logo. Foi lá, foi na biblioteca, né? Foi na biblioteca, e naturalmente a gente tinha aquele mar de livros que não tinha livro, ou muito pouco, né? Não tem livro específico, não serve nem nada. Ele falou: mas o que que essas alunas estão fazendo aí? Eu quero ver. Eu falei: havia um seminário de geografia turística. Bom, ele falou que queria assistir o seminário. E ele foi, entrou, e era um seminário sobre Santa Catarina. Eu sei que todas aquelas senhoras, onde havia uma concorrência de uma mostrar que sabia mais do que a outra. E o que que aconteceu? O Zé Ernesto começou a fazer pergunta. Pergunta para uma, respondia. Pergunta para uma, respondia. Eu sei que depois de meia hora de perguntar, ele falou: Gabriel, não preciso ver mais nada. Eu sou professor de desenvolvimento nacional, né? E sou catarinense. Passou pelo teste. Passou. E a vida continuou. Então, teoricamente foi isso que eu quero mostrar. 70 e 80 foram épocas de crescimento de todas as instituições. Todas iam pedindo cursos, era muito mais difícil daquele. A gente não tinha, como muita gente que eu conheço, que aprova 100 cursos de uma vez para numa hora só. Naquele tempo, eu levei quase 7 anos para aprovar o segundo curso, né? Então, 70 e 80 são 20 anos, as instituições já têm experiência, né? E qual é que era a tônica? Era de se transformar em universidade. Porque com a universidade tinha autonomia e podia lançar qualquer curso e ficava livre do Conselho Federal de Educação. Esse era o objeto de todo mundo. Década de 90 vem a época de consolidação das novas instituições, né? E década de 2000, época com mais... onde há um processo novo, estamos dizendo na década de 2010, na década é o início, é a primeira década de 2010, né? Há uma mudança que a gente vai ver se no próximo... Antes aqui eu mostro uma coisa... para vocês perceberem, deixa eu ver, aqui eu preciso da, olha, em 1970, a população brasileira era 93 milhões, nós tínhamos 520 instituições, nós tínhamos 42 bilhões, olha, então eu falei de cabeça, errei, naquela, era, não, 42 bilhões em dólares, né? Multiplica por 2, são 800 bilhões, né? E em 1980, a população é 119 mil, as escolas estão aumentando, né? Particulares tem 682. E a próxima, o próximo quadro, vai mostrando 90, 146, 1.540 alunos, 918, 2000, 2002, o aumento bastante grande disso daqui, 2009 tem 1 bilhão em bilhões, isso aqui está dando praticamente 3 trilhões de 3 trilhões, que deu o Rodrigo aí, 3 trilhões de reais. Mas eu acho que fica melhor explicado nesse gráfico do semestre, né? Esse gráfico é do semestre feito pelo Rodrigo, que mostra bem claro que nós estamos em 80, mas vai crescendo. Quando nós estamos, olha, aqui, que está começando, 95, que está começando, 99 tem um aumento bastante. Então, 95 é que começa esse aumento bastante expressivo do ensino superior. O que, que está acontecendo? Eu estava fazendo uma limpeza dos meus arquivos, eu encontrei esse trabalho do Antônio, esse trabalho foi de um fórum que foi feito no Semesp, O Brasil e os Desafios do Século XXI. É um trabalho de 2002. Ele está à disposição de todos, vai estar no site da BMS, né? E eu tirei alguma coisa bastante. Vivemos numa sociedade espantosamente dinâmica, estável, evolutiva. É toda essa evolução que está acontecendo. Todo dia nós temos novidade, né? Correrá sem risco. Quem ficar esperando para ver o que acontece, o maior risco é de ficarmos esperando do que vai acontecer. Num mundo em extrema mudança, a atitude das pessoas deve ser a de mudar. Ele explicava a instabilidade devido à globalização, né, e o ciclo de vida curto dos produtos. Quer dizer, com a globalização, a escola deixou de ser da rua, deixou de ser do seu bairro, deixou de ser da sua cidade. É uma história. A instituição é do mundo. E nada, absolutamente nada, ficará fora da competição global. Não estamos mais competindo no Brasil ou mesmo no Mercosul. A competição é global mesmo. O ciclo de vida curto, né? Não aparece aqui, mas uma das... Quando eu estava vendo os slides deles, tinha a produção mensal do Brasil. Tinha, acho que, 45 mil cassetes. Não, cassetetes. 45 mil cassetetes. Eu lembrei, mas o que, que é isso? Nem lembrava mais do que era isso. Em 2002. Quer dizer, não existe. Eu acho que hoje não existe nem mais isso, né? Você sabe o que é isso? Cassete. Hã? Ah, cassete da polícia. Não, isso é outra coisa. Não, então... A mudança radical, né? E é onde a questão que dá a instabilidade dos dias. No mundo como esse, a única certeza estável é a certeza de que tudo vai mudar. Ficamos obsoletos, nós não podemos acompanhar o que está acontecendo, né? O mundo exige de cada um de nós uma grande determinação para uma constante aprendizagem. Quer dizer, e nós vamos, quer dizer, para a tecnologia. Em 300 anos de jornal, transmitimos em um segundo 1 trilhão de bits por segundo. Desde 1995, a venda de comunicação é maior que a dos televisores do mundo. A internet no mundo. Eu tirei do trabalho dele e atualizei os números, mas só para vocês verem. Olha, mundo de hoje, 2,4 bilhões de internautas em todo o mundo. Quando ele escreveu, eram 100 milhões em 1995. Então, de 95 para a data de hoje, aumentou 24 vezes mais. Então, é o significado dos... Olha, 634 sites não webs, 51 milhões de páginas criadas em 2012, 2,2 milhões de pessoas usando e-mail, 144 bilhões de e-mails trafegando diariamente, etc, etc, tal, que vocês vão ter acesso a esse, a essa apresentação, e que onde mostra, hoje 150 pessoas vão adquirir um celular. Eu não sei se deve ser mensal. 4 bilhões de SMS torpedos estão sendo enviados, 2 milhões de pessoas. Então, 200 milhões de e-mails estão sendo enviados enquanto apresento esse slide. Então, dentro, esse slide é do trabalho dele, onde ele mostrava que o Brasil, nesses 15 anos, o Brasil estará entre as 3 maiores plataformas exportadoras do mundo nos primeiros 15 anos do século XXI. Nem tanto com tanto otimismo, mas o país, de certa forma, ele é a 7ª nação, né, em PIB, está crescendo, com todos os problemas que nós conhecemos, mas está crescendo. Porém, a classe média brasileira aumenta, né, inquestionavelmente. A classe média aqui, de 2002, era 44%, 52% está aqui. Não deu para mostrar que eu queria ter trazido a estagnação, a paralisação demográfica da classe A e B, que não faz mais filho como antigamente. Certo? Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, mas classe média 52, então, é muito claro que a demanda é classe média hoje, né? O progresso... a constatação, a questão da educação. Se nós lembrarmos, há 8 anos, o Cristóvão Buarque foi candidato a presidente da República na primeira eleição do Lula, né? Foi junto com o Lula, né? O Cristóvão e a chave, quer dizer, a mensagem de campanha dele era a educação. Depois foi aumentando, mas agora nós vemos a nossa presidente. A educação, ela tem um investimento, porque com educação, pessoas mais educadas vão ser capazes de fazer com que o país se desenvolva mais. As famílias também, até as famílias de menor rendimento, já perceberam que na educação, pela educação, vai ser possível melhorar o nível econômico e social dos seus filhos, né? Realidade atual, não possuímos, todo mundo sabe, não possuímos um bom ensino fundamental e médio. Estudantes da classe B vão para as vias públicas, o crescimento é da classe B no mínimo. Quer dizer, a realidade, a constatação, eu coloco taxa de escolarização líquida para todo mundo perceber que, apesar de tudo isso, o que, que tem bem muito claro é a população, 8,5%. A população de 3 a 5 anos é 8,5, estão 4,9 milhões. Na classe de 6 a 10 anos, a população é 15,7, 14 milhões estão na escola. No fundamental, 2, são 14 e tem 10 milhões na escola, e no médio tem 5, a população nessa idade tem 10 milhões, e na idade de 18 a 24 a população é 23,2 milhões e tem apenas 13,8, um pouco mais de... Então, o que está se mostrando é que eu quis aqui tentar mostrar que nós temos ensino médico completo, 32 milhões. O Brasil possui um grande mercado potencial para o ensino superior, 32 milhões de brasileiros concluíram o ensino médio e não ingressaram no ensino superior. Então, dentro da minha praticidade, tá certo, existe um mercado espantoso onde vai estar coincidindo com a possibilidade do financiamento dado pelo governo. Sistema universitário. Estagnado em termos de oferta de conteúdos adequados, cursos iguais, sem diferenciais perceptíveis, a diferença está no valor da mensalidade, a demanda em função da classe social econômica. Sistema. Então, o que, que é a minha visão final, onde eu vejo bem clara, quer dizer, tudo muda, o mundo todo muda, menos a educação. As mudanças são muito pequenas, né? Mas, do outro lado, se percebe a escola de hoje, a instituição de hoje, é mais ou menos igual a de 10 anos atrás, e mais ou menos igual, quer dizer, a de 10 anos atrás era mais ou menos igual a de 20 anos atrás. Eu tenho experiências, né? Eu lembro do cursinho, quer dizer, o que que acontecia? Vinha o professor de matemática, ele ia no quadro negro, ele não cumprimentava ninguém, era um quadro negro, que ele fazia tudo, todo mundo copiava, né? Todo mundo copiava e era em função dele, quer dizer, esse professor era assim. A gente copiava até que, num determinado momento, de 3 meses depois do cursinho, um aluno descobriu que tudo que o professor copiava estava num determinado livro, então todo mundo deixou de copiar. E outros eram ditar, o Fagenboy, que era professor de cursinho, ele dava as aulas ditando química, né? Ditando, e de vez em quando ele contava uma piada. E numa determinada vez ele contou a piada, um aluno não riu. Ele perguntou por quê? Não. O aluno respondeu, não, eu fui seu aluno no ano passado, né? Agora, do outro lado, a tecnologia está mudando, vocês queiram ou não queiram, né? Muda completamente a realidade do que nós estamos vivendo. Eu estou vendo aqui que... a tecnologia está mudando. E esse resultado é o mesmo falado pelo Edson, né, no seu trabalho, feito por uma publicação americana. Ela faz um relatório do que vão ser os próximos 5 anos, onde ela fala sobre os MOOCs, cursos massivos online, né, cursos abertos, né, online, massivo, que eu vou mostrar depois. Fala da questão dos tablets, dos smartphones, tudo vai ficar no celular. O celular vai conseguir ter tudo no celular, e quando você quiser aumentar, você projeta onde você quiser o conteúdo dele, né? O game, a gamificação. E isso já está acontecendo na escola, no ensino médio e formal. Usam a estratégia de jogos para ensinar. Análise do aprendizado é a programas que, analisando o desempenho do aluno, sabe perceber quais são as dificuldades que ele tem. É um programa que, através de um questionário, de uma pesquisa sobre estudantes, sabe, não, esse indivíduo tem falta desses conhecimentos. Então, você sabendo, é um ensino mais específico, você pode separar aqueles que têm determinada falta de conhecimento e dar coisas específicas. Impressora 3D, quer dizer, em 5 anos é a proposta, a possibilidade, quer dizer, antes, quem inventava qualquer coisa precisava fazer o protótipo na fábrica do produto que eles criavam. Agora, isso é possível fazer utilizando a impressora 3D. Tecnologia para vestir é o vestuário, vai ser também feito de maneira que possa transmitir conhecimento. Aqui eu falei no MOOC, o que que é? Nada mais é a mudança que está tendo na questão da tecnologia do ensino à distância, onde ANTA tinha seu ambiente, o texto, como é que era? Havia ambiente e texto, depois o ambiente e vídeo, agora há um total relacionamento com blogs, o Twitter, o Facebook, o Google, o RSS, o YouTube, quer dizer, tudo é relacionado de maneira que o que muda em relação ao anterior. Antes não havia interatividade. Aqui, então, o objetivo é uma construção colaborativa, aprendizagem entre pares. Aonde? Construção de projetos, você tem atividades objetivas, redes sociais, resolução de problemas, encontro síncronos, fórum geral. Quer dizer, o MOOC integra todas essas coisas. Por falar em MOOC, a BMS está fazendo um curso de nivelamento de língua portuguesa para quem entrou, para os calouros. Né? E eu, a professora, que primeiro veio me mostrar, para mostrar a interatividade da língua portuguesa, então, o que me mostrou sobre proparoxítona. Então, a ligação, um apresentando a letra, uma letra de uma canção do Chico Buarque, onde ele só usa proparoxítona. A outra mostra o vídeo, a outra mostra ele num show sobre isso. Então, o que, que está mudando é que a aula tradicional, alguém falando e outro ouvindo, pertence ao passado. Tendência educação aberta, é o MOOC, fica à disposição de todo mundo, né? O MOOC tem já curso R, tem diversos cursos, já são americanos, né? Mas já tem no Brasil, são totalmente abertos e os cursos são gratuitos. Eles só cobram os credenciamentos. Então, habilidades do mundo real, não, quer dizer, a questão da... Muitas vezes a gente reclama do MEC e reclama dos conselhos profissionais, mas eles até hoje são os grandes parceiros, porque eles fazem que o sistema persista, porque a tendência é de não ter mais nada. Isso vai levar tempo para as profissões, né? Não, na verdade, habilidades mundial, novas fontes de informação, o novo papel do professor e esse novo paradigma. Desafio, capacitação de professores, né? Não tão capacitado para fazer isso, novas formas de avaliação dos pares, quer dizer, os pares não são, quer dizer, as pesquisas, as publicações da revista, sempre valia o que está publicado, agora vale o que está publicado e o que está comentado. A resistência interna, as tecnologias e novas práticas, modelos tradicionais são questionados, pesquisadores não usam tecnologia. Então, na conclusão de tudo isso, eu queria dizer que, dentro da minha percepção, nós temos o mercado que existe, é o mercado classe média, da classe média, média baixa, classe C e D, a financiamento do Estado e a ligação, quer dizer, o ensino presencial e o ensino à distância, eles vão, a tendência é se unirem, e nós sabemos, existem escolas já utilizando esse procedimento. Então, o que eu estou querendo mostrar é que essa percepção, para aqueles que estiverem dentro do setor, eles precisam ter, porque as coisas vão mudar. Muito obrigado, era isso que eu queria transmitir.
Quero agradecer, então, a fala dos nossos três palestrantes, que poderia ser sintetizada de uma maneira bem interessante. O professor Gabriel, ele nos traz toda uma trajetória do ensino superior particular, desde a década de 70, até esse novo cenário global para as nossas instituições ainda locais, né? E que nos aponta também, em conjunto com o professor Cândido e o professor Edson, sobre as questões da Unesco, que nos dão diretrizes globais para a educação. Diante de tudo que o professor Cândido falou, eu acho que eu posso sintetizar em uma frase, professor Cândido, me corrija se eu estiver errada, a gente precisa educar para a autonomia, né? Porque toda essa visão sobre esse cenário global que nós estamos falando, se não houver autonomia do nosso aluno, se não houver uma reflexão, se não houver crítica, se não houver conhecimento e conteúdo que fundamente-o de forma a capacitá-lo para uma visão autônoma, não há transformação. Então, o papel do professor cada vez mais como um transformador. E o professor Edson nos traz a questão da qualidade e do professor como esse agente transformador. E nós vemos que a qualidade, ela acaba sendo sempre quantificada mesmo, professor Edson, porque as nossas avaliações no regime de regulamentação, de regulação do Ministério da Educação, elas continuam sendo pautadas em quantidades de mestres, em quantidades de doutores, em quantidades de insumos, em quantidades de notas do ENADE, que são quantidades, não são qualidades de notas do ENADE, né? Então, a gente precisa mudar esse foco. E o interessante disso tudo é que nós estamos numa eterna discussão sobre avaliação, sobre a questão da qualidade, e a gente precisa realmente voltar para a questão do relacionamento, que foi um item pautado também pelo senhor. Porque só o relacionamento de professor e aluno, professor capacitado para esse mundo que foi mostrado aqui pelo professor Gabriel, esse novo mundo cheio de tecnologia, esse aluno diferente. Então, um professor capacitado, como agente realmente transformador, ele nos habilita a criar diferenciais para as nossas instituições. Num cenário onde nós vemos hoje o setor público também expandindo, né? Quem de nós não tem os professores saindo e fazendo concursos para as instituições públicas hoje? Né? Nós estamos perdendo bons professores para as instituições públicas. Nós estamos agora em plena discussão do Plano Nacional de Educação em relação ao PIB, da educação, os 10% da educação que foi aprovado, e ainda agora também a questão do pré-sal, todos os recursos do pré-sal para a educação. Então, nós podemos imaginar uma expansão muito maior do segmento público. Diante desse cenário, como nós vamos enxergar esse século XXI? Como nós vamos nos posicionar como segmento privado, dividido, né? Nós temos as pequenas, as médias e as grandes instituições de ensino, mas todas tentando prestar um serviço de qualidade, um ensino de qualidade. Que diferenciais nós vamos adotar? Se não for pela qualidade do ensino e não pela quantidade, né? Se não for pelo relacionamento de um bom professor, da efetiva dedicação de um bom professor transformador, e se não for pelo ensino com vistas à autonomia desse cidadão, da formação de um cidadão transformador e modificador dessa história, não acredito que o ensino particular sobreviva. Nós precisamos nos preocupar, sim, com essa questão da qualidade e não da quantidade. Muito obrigada a todos os três palestrantes, professor Edson, professor Gabriel e professor Cândido. Foi muito elucidativo. Obrigada.